O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato de podcast. Batendo tambor forte de norte e sul, de leste a oeste. Tudo bom, Felipe Figueiredo? O homem por trás do tabuleiro.
Você gaguejou. Gaguejei. Então eu só vou mandar. Agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos divulga, principalmente, todo mundo que nos prestigia, nos tolera. E muita gente gostou da última música, sugestão do nosso querido Biratã Leal, né? Carrapicho em russo. Né, bate forte o tambor, para quem ainda não ouviu, ouça ou não, ou poupe seu ouvido disso. Muita gente também comentou, no caso para mim, que quem adaptou o título de Breaking Bad para Química do Mal foi a Record, não foi a SBT. Desculpem, mas as duas são pródigas em fazer esse tipo de coisa.
Química do Mal, hoje no Fala Que Eu Te Escuto.
Manda um abraço pro nosso querido Jaime, nosso biólogo de Londres, que sempre comenta e que disse que ele estava conversando com alguns colegas coreanos, passou algumas informações sobre que ouviu no programa e que os coreanos ficaram perguntando como ele sabia disso, e ele disse que não existe nenhum podcast como o nosso na Coreia. E que é um reconhecimento ao nosso trabalho, então chupa a Coreia, até porque a Coreia vai ser bastante um tema bastante extenso no programa de hoje. Um abraço também.
Tem que falar qual Coreia você está mandando chupar.
Todas. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Manda um abraço pro Fernando Turati, que lembrou que deu mais detalhes, né? Por exemplo, a esquadra russa, que foi até a Síria, né? Que a gente falou do porta-aviões Almirante Kuznetsov, mas também envolve outros navios. Ela também envolve, por exemplo, o cruzador Pedro Grande, né, da classe que antigamente se chamava Kirov, que leva basicamente um arsenal do Apocalipse a bordo também. Um abraço para a querida Paula Munhoz, que também foi minha aluna. Um abraço para o japonês mineiro, é o nick que ele usou, que disse que a segunda versão do 14 bis já usava ailerons. Foi construído um mês depois do primeiro, e que a máquina dos irmãos Wright não usava ailerons, eles usavam um sistema de torção de asas, né, uma variedade, digamos assim, uma versão mais primitiva. O Thiago Mello mandou um e-mail muito legal de Dublin, diretamente da Irlanda, e como sonou praxe nas últimas semanas, aviso de que o programa será um pouco longo, embora, como quando a gente fala isso, a gente acaba se policiando para ele não ficar tão longo assim.
Queria mandar também um abraço pro pessoal que comentou lá no site da Central 3, entre eles o Eduardo Medeiros, que mandou uma música dele em relação à falsa inclusão digital e de geopolítica. O Marco Centurion, que também mandou a versão do Carrapicho, que na verdade o Zé do Desemprego falou que o cantor é uzbek, ou é do Cazaquistão, calma aí. Do Cazaquistão, é cazaque então. E o Marco Centurion mandou para uma amiga russa que ela não fazia ideia, nem da versão original, nem da versão. E o Márcio Vasquez, que mandou um comentário muito bacana, fazendo um apanhado, né, do Reino Unido e da Colômbia, que por sinal vai ser um dos blocos do programa de hoje. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro... Ah, e também um abraço para o Itajiba Kuman, que nos presenteou com um pão de autoria própria, um pão artesanal aqui que a gente vai degustar no lanche da tarde. Então, sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Piratas crescem, mas não conseguem derrotar centro-direita na Islândia.
O Partido Pirata foi o terceiro partido mais votado na Islândia, com 14,5% dos votos, Em primeiro lugar ficou o Partido Independência, que é de centro-direita, e em segundo lugar o Movimento da Esquerda Verde. Não sei se significa que eles fumam alguma coisa. A líder do Partido Pirata, a Birgitta Jonsson-Tyr, disse que está muito feliz com o resultado, que é o triplo de votos obtido pela legenda em 2013. E tem outra coisa, como nenhum partido conseguiu uma maioria absoluta, nós temos dois cenários possíveis para uma coalizão de governo e um dos cenários possíveis é uma coalizão de esquerda que incluiria o Partido Pirata, né? Lembrando que o Partido Pirata luta principalmente por liberdade de informação e privacidade na internet, dentre outras bandeiras. Ele tem um movimento um pouco incipiente no Brasil, e no Brasil ele é um pouco mais diverso, digamos assim. Partido Pirata Islandês, junto com o Sueco, talvez os dois mais fortes aí nesse breve tempo de existência.
Ataque saudita mata 60 em prisão e complexo de segurança no Iêmen.
A gente vai fazer aqui um breve giro pelo Oriente Médio, Macaro Matias, mas tudo bem pontual. No caso, no último sábado, dia 29, a Arábia Saudita fez um ataque a um complexo de segurança próximo de Hodeidah, ao norte do Iêmen. Cerca de 60 pessoas morreram, inclusive presidiários que eram mantidos no local. Porém, a questão é que o presídio ele estava na região controlada pelos rebeldes Houthis, e esse era um presídio que teria, justamente pelo seu pelo tamanho do prédio, do complexo, ele seria usado pelos Houthis como uma espécie de centro de comando. Era um presídio quando o Iêmen não estava em guerra civil, digamos assim, antes. E então, ou seja, não foi um ataque contra um presídio, né? Foi um ataque contra um centro de comando também, mostrando aí mais um ataque aéreo saudita no Iêmen, que não recebe nenhuma palavra da comunidade internacional, e a gente inclusive vai tocar nesse assunto de novo ainda nesse programa. Já na Síria, o governo do Assad acusou os rebeldes em Alepo de terem usado cloro gasoso, né, uma arma química, que 35 pessoas teriam ido para o hospital sufocados com cloro gasoso, dois deles soldados, inclusive, em estado gravíssimo. Essa artilharia contendo gás venenoso teria sido jogada numa área residencial de Alepo. Lembrando que o uso de armas químicas já aconteceu na Guerra da Síria, tanto por parte dos rebeldes como por parte do governo Assad, ou seja, não seria exatamente uma novidade. No caso do Iraque, nós temos duas notícias, né? Uma numa notícia, outra um aviso barra especulação. O exército iraquiano retomou a cidade de Basvaya, que fica a leste de Mossul, a 1 quilômetro de distância de Moscou, lembrando que a ofensiva de Mossul começou há mais ou menos 2 semanas, vocês já ouviram aqui no programa, mas é o último grande bastião controlado pelo Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, no Iraque, bem no noroeste do país. E o premier do Iraque, o Adil al-Abadi, dando uma entrevista fardado, inclusive, disse que avançaremos sobre o Daesh por todos os lados e, se Deus quiser, vamos cortar a cabeça da serpente. Os extremistas não terão saída, não terão como escapar, ou morrem ou se rendem. Ou seja, dando aí inclusive a opção de rendição ao Daesh, olha como ele é legal. Eu não daria. E a especulação, digamos assim, é uma notícia do blogueiro iraquiano Aidar Sumeri, que costuma escrever sobre questões de segurança e questões militares dentro do Iraque, que disse que tropas turcas estão se concentrando na fronteira do Iraque, notícia que vocês ouviram aqui no programa passado, porém que uma invasão seria provável, seria possível nos próximos dias, uma invasão do Iraque por forças turcas, e que as tropas iraquianas e a polícia e também a milícia xiita Hash al-Shaab estão em alerta máximo esperando talvez esse ataque turco. Para você que gostaria de entender um pouco melhor, apenas recapitulando, os turcos têm dois interesses na região. Tanto o geográfico, geopolítico, até pelo antigo tamanho do Império Turco Otomano, como também, quem sabe, conseguir ajudar os curdos iraquianos a formarem o seu país longe dos curdos turcos e dos curdos sírios, que são considerados duas ameaças pelo governo do Erdogan. Vocês têm mais detalhes sobre isso no programa passado.
Parlamento da Venezuela suspende julgamento de Maduro.
Essa notícia do dia 1º, na terça-feira, o Parlamento da Venezuela suspendeu o julgamento de Maduro. Segundo o chefe da Assembleia Nacional, o Henry Ramos Alup, disse: aprovado, concorda-se com adiar. Não se trata uma capitulação da oposição, e isso foi uma das primeiras medidas para iniciar um diálogo com o governo mediado pelo Vaticano. Né? Tanto que o Alup, abro aspas para ele: se o Vaticano exigiu que se sentem em uma mesa, tem que ser feito. Não podemos nos negar essa possibilidade. Ou seja, olha a moral do Papa, né? Se o Vaticano exigiu, então está exigido. E agora o diálogo, a primeira sessão, vai ser iniciada na próxima terça-feira, dia 8. Porém, ainda na Venezuela, nós tivemos uma questão, digamos assim, um pouco mais... Não vou dizer polêmica, né? Mas não é um início bem agradável para esse diálogo, né? Que no último, na terça-feira, também no dia 1º, Maduro, no seu programa semanal na TV, ele estava falando do governador, do Henrique Capriles, né? Que é o principal líder da oposição moderada ao Maduro. Ele disse: como chamam agora o rei do periscope, do perico, eles sabem, e todo mundo riu. E explicando a piada, porque acho que só o Matias entendeu no original, é que o trocadilho, a palavra perico, né, do periscope, mas perico, é uma gíria para cocaína. Né? Então, dando a entender que o Capriles, ou ele vende o negócio, ou ele usa o negócio, ou os dois. Mas, enfim, né, não é exatamente um bom início de negociações, mas tá aí o trocadilho do Maduro, que, né, não chega aos pertos não chega perto do original do professor Girafales.
Aprovada a proposta para que português seja a língua oficial na ONU.
Então, vamos explicar aqui essa manchete. Né? Nós tivemos, né, na última semana, no último final de semana, para ser mais preciso, a 11ª Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E, paralelamente, nós também tivemos uma cimeira bilateral entre Brasil e Portugal. Né? A CPLP é formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Né? Quase uma música do Tim Maia na sua época racional. E os países, por sugestão do Temer, aprovaram por aclamação o texto, que vai ser encaminhado para as Nações Unidas para que o português seja uma das línguas oficiais da ONU. Lembrando que hoje as línguas oficiais da ONU são 6 e que o novo secretário-geral, que assume no ano que vem, é português. Porém, todavia, entretanto, ela precisa ser aprovada tanto na Assembleia Geral como no Conselho de Segurança da ONU. Teoricamente, não existiriam empecilhos para isso. O problema do português ser reconhecido como uma língua da ONU é que 80% das pessoas que falam português são brasileiros. Então, acaba sendo uma... embora ela tenha uma boa distribuição pelo globo, os números absolutos não são grandes e ela fica concentrada no Brasil. Ou seja, vai ter que rolar um trabalho de convencimento bastante grande, até porque isso significa mais custos para a Secretaria-Geral da ONU, né? Você tem que contratar mais intérprete, emitir mais documento e tudo mais. E o outro empecilho, digamos assim, é que nós temos línguas que são mais faladas do que o português em números absolutos, porém, que como são muito concentradas, por exemplo, ali na Índia, né, acabam não sendo muito discutidas.
Né? Então, ou representativas internacionalmente.
Já o português se aprende na América, Europa, África e Ásia, né, com o Timor-Leste. Né? Timor-Leste você pode discutir ali se Ásia, Oceania, mas enfim.
Austrália.
Tá ali, entendeu? As ilhotas ali. Então, acaba estando basicamente no mundo inteiro. Só que 80% está aqui no nosso querido Brasil. E um abraço para todos os nossos ouvintes da comunidade lusófona. A outra proposta da CPLP, que foi uma proposta de Portugal, é que os países de língua portuguesa estabeleçam uma livre circulação de cidadãos. É, isso foi estabelecido agora um rascunho, por assim dizer, para ser concretizado em até 2 anos, uma versão final do texto que possa ser votada e discutida. A ideia é de que as pessoas possam transitar e trabalhar todos os países da comunidade lusófona, incluindo aí equivalências de previdência. Então vamos supor, o nosso ouvinte aqui, ele é engenheiro, e aí ele recebe um convite para trabalhar numa empresa em Portugal, ou em Guiné Equatorial, ou no Timor-Leste. Então vamos supor, um dos nossos ouvintes é um engenheiro, que é convidado a trabalhar numa empresa multinacional, e ele precisa ser, sei lá, realocado para Angola, Portugal ou Guiné Equatorial. Primeiro, agora ele vai ter menos papelada, tanto para poder trabalhar, para poder alugar uma casa, por exemplo, e esse tempo de trabalho dele em Guiné Equatorial vai contar para a sua previdência, para a sua aposentadoria e tudo mais. Ou mesmo uma pessoa que eventualmente, talvez, e aí obviamente todas as questões serão discutidas para o texto final, né? Uma pessoa, por exemplo, procurando emprego, ou então, vamos sair do exemplo ganancioso do Viu Metal, alguém se apaixona, né? Você conhece uma bela angolana ou um belo timorense, se apaixona e quer morar lá e vai ter menos papelada. Para quem quiser ver os textos na íntegra, das duas cimeiras, estão no site do Itamaraty. E uma coisa curiosa, né, que na declaração da cimeira Brasil-Portugal tem um trecho que diz: os dois governantes reiteram seu apoio à solução de dois estados em relação ao conflito entre Israel e palestinos, convivendo dentro de fronteiras mutuamente acordadas, internacionalmente reconhecidas, para o conflito israelo-palestino. Lembrando que Portugal não reconhece o Estado palestino, porém o parlamento português já emitiu uma recomendação desse tipo. Portugal agora fala em Estado palestino, ou seja, pode não reconhecer esse, mas fala em um Estado palestino soberano com fronteiras reconhecidas. Então é uma questão interessante aí ficar de olho, porque Portugal pode ser, em breve, o segundo país da União Europeia a reconhecer o Estado palestino.
Passemos agora para a coluna aberta, na qual a nossa convidada, Ana Luísa de Moraes Campos, que já é da casa, fala sobre a saída de alguns países africanos do TPI.
Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette.
The girls are singing into their phones. Bom crepúsculo, caros Felipe, Matias, ouvintes do Xadrez Verbal. Estou de volta para conversarmos de novo sobre direito internacional. Dessa vez falando especificamente sobre um eventual esvaziamento de competência do Tribunal Penal Internacional, tendo em vista as recentes declarações de alguns chefes de Estado e de governo de alguns estados do continente africano, que anunciaram, pretendem denunciar, ou seja, se retirar do Estatuto de Roma, tratado que cria o Tribunal Penal Internacional. Antes de falar sobre o que isso significa e eventuais consequências que essas ações teriam em direito internacional e especificamente para as vítimas de violações de direitos humanos, só relembrar brevemente o que é exatamente esse tribunal. Ele foi criado em 1998, durante uma conferência diplomática que aconteceu em Roma, depois de mais ou menos, pelo menos, vamos dizer, 50 anos de discussão. Se falava essa ideia de ter uma corte internacional independente, competente para julgar pessoas pelos mais altos crimes internacionais, ela vem pelo menos desde 1948. E aí, em 98, ela se concretiza, é estabelecido, então, um tribunal independente, como eu falei, competente para julgar os crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crime de agressão. O estatuto, o tratado, entra em vigor em 1º de julho de 2002, então é a partir daí que se estabelece a competência temporal, o tribunal vai poder conhecer de crimes dessa natureza que tenham acontecido depois de 1º de julho de 2002, e ele vai ser competente para julgar todas as pessoas maiores de 18 anos à época da comissão do crime, desconsiderando expressamente qualquer imunidade jurisdicional, o que significa que a gente pode ter presidentes, primeiros ministros, diplomatas, acusados perante o TPI. Esse tribunal é estabelecido com base no princípio da complementaridade, ou seja, ele só pode atuar quando os estados, que são os primeiros e principais responsáveis pela persecução penal, quando eles demonstram uma falta de vontade ou de capacidade para fazê-lo. Ou porque a pessoa envolvida tem boas relações, digamos assim, nos locais corretos, nos órgãos corretos, ou porque, por exemplo, o sistema judiciário daquele país não está funcionando adequadamente, pelo motivo que for. Para que o tribunal seja competente, é necessário também que o Estado no território do qual aconteceram os crimes tenha ratificado o Estatuto de Roma, ou seja, tenha internalizado esse tratado, passando o texto convencional a fazer parte do seu ordenamento jurídico interno. Ou então que o Conselho de Segurança das Nações Unidas mandate o Tribunal Penal Internacional de maneira excepcional. Foi o caso, por exemplo, da Líbia e do Sudão. Mas vamos ficar no primeiro caso, quando o Estado ratifica o Estatuto de Roma. Além de significar que o Tribunal Penal Internacional poderá processar crimes daquelas quatro espécies que eu falei anteriormente, acontecidos depois de 2002, que se desenvolvam no território daquele Estado, isso também significa, a ratificação, que o Estado se compromete a cooperar com o Tribunal. Por exemplo, fornecendo documentos, facilitando investigações de fatos, realizando prisões de suspeitos, de indiciados, melhor dizendo, pelo TPI que estejam no seu território. Tá? E hoje a gente tem 124 estados-partes, com ausências notórias, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, Israel, a Turquia, Índia e Paquistão, Líbano, Arábia Saudita. Desses 124, no entanto, é um número expressivo, apesar dessas ausências, a gente tem também um número expressivo, 34, que são do continente africano. E aí, o Estatuto, como eu disse, entrou em vigor em 2002, o tribunal começou as suas atividades pouco tempo depois, em 2006, e agora eu queria passar em resumo, em revista, melhor dizendo, esses 10 anos de atividade do tribunal. A gente tem hoje 5 casos que terminaram, ou porque as sentenças de condenação se tornaram definitivas, ou então porque houve um veredito de não culpado, prolatado pelo tribunal. Essas situações envolvem Quênia, Darfur e República Democrática do Congo. Temos hoje 5 casos em fase de processo, efetivamente, envolvendo fatos acontecidos na República Democrática do Congo, na Costa do Marfim e na República Centro-Africana. Temos 4 casos em pré-processo, como se fosse, para o pessoal do direito nacional, do direito interno, uma fase de saneamento, uma fase anterior ao processo, mas que o caso está pronto para ser apresentado, que envolvem fatos acontecidos no território do Quênia e no território do Sudão, na região de Darfur. Entre esses 4 que eu citei, está inclusive o caso do Omar al-Bashir, que foi o primeiro chefe de Estado acusado pelo Tribunal Penal Internacional. Temos um caso que, nesse momento, está em fase de apelação, também no tribunal, por uma Câmara Superior, que envolve fatos acontecidos na República Centro-Africana, e 3 casos que estão em fase de considerações sobre reparações para as vítimas, que é uma característica muito peculiar ao Tribunal Penal Internacional, a possibilidade de a corte, os juízes, determinarem como parte de uma sentença condenatória o pagamento de indenização ou de reparações, de alguma forma, para as vítimas. Esses casos envolvem fatos acontecidos no Mali, que é o mais recente dos casos, que foi inclusive comentado no xadrez verbal, e na República Democrática do Congo. Então, se vocês acompanharam essa lista que eu passei agora, todos os casos que terminaram ou que estão sendo considerados pelos juízes do Tribunal Penal Internacional envolvem fatos ocorridos em territórios de países do continente africano. Mas não foi só isso que o TPI fez em 10 anos, tá? Atualmente, a gente tem 10 situações em fase de investigação por fatos acontecidos no território da Geórgia, da República Centro-Africana, do Mali, da Líbia, da Costa do Marfim, do Quênia, do Sudão, da República Centro-Africana, aliás, República Centro-Africana eu já falei, desculpem, Uganda e República Democrática do Congo. É, temos também 9 situações que estão numa fase preliminar, que a acusação chama de exame preliminar, quando você está vendo se o tribunal tem a possibilidade de, tem a competência e tem a possibilidade de atuar. São elas: Afeganistão, Burundi, Colômbia, Gabão, Guiné, Iraque, Reino Unido, Nigéria, Palestina e Ucrânia. E aí a gente volta para a situação atual. Há pelo menos desde o ano passado um movimento de certos estados africanos de denunciarem o estatuto. Então, isso retiraria a competência ordinária do Tribunal Penal Internacional para conhecer dos crimes sob sua jurisdição, aquelas 4 espécies que eu citei anteriormente. Nos últimos meses, isso se intensificou depois que Gâmbia, África do Sul e Burundi anunciaram que começariam a tomar as providências para fazê-lo. Por parte desses países, e de outros também que já se manifestaram nesse sentido, há um entendimento de que o tribunal não é verdadeiramente internacional, tendo em vista a sua jurisprudência, que envolve casos, fatos desenrolados em territórios de estados do continente africano. Esse argumento, prima facie, ele tem uma certa validade. Efetivamente, é inegável, a jurisprudência envolve principalmente, como eu falei, casos africanos. No meu entendimento, no entanto, ele não pode ser analisado sozinho. A atuação inicial do TPI no continente africano se dá, claro, pelas diversas situações de violência de direitos humanos, de violações de direitos humanos que aí estão, o que não significa, no entanto, dizer que elas não existem em outros lugares, de forma alguma. Tanto é que a promotoria do tribunal hoje tem investigações abertas em outras regiões do globo, na Europa, com a Geórgia, no Oriente Médio, com a Palestina, tem a situação do Afeganistão, tem uma situação na América Latina, Colômbia. Essa atuação inicial se deu também tendo em vista o número expressivo de estados, parte do estatuto, que são provenientes do continente africano, né? E também não se pode desconsiderar que há casos de países que estudam se retirarem do estatuto porque os seus líderes ou figuras de importância dentro dos seus governos não querem ter seus atos questionados por uma corte internacional imparcial que eles ou não controlam ou eles têm a quem eles têm menos acesso, digamos assim. Não é coincidência que o anúncio do Burundi coincida com a abertura ou a divulgação da abertura das investigações do tribunal. Também acho que é muito válida a crítica que se faz a alguns países, como eu disse, notórias exceções, notórias ausências, que entendem, ou melhor, defendem a existência do TPI, mas não ratificam eles mesmos o Estatuto de Roma, né? Agora, uma coisa que é curiosa e que talvez não esteja sendo levada em consideração por esses estados, ou cujas consequências não estejam sendo, ou melhor, estejam sendo menosprezadas, é que para denunciar o Estatuto de Roma, é necessário comunicar essa intenção ao secretário-geral das Nações Unidas, que é o depositário do tratado. Mas essa retirada só começa a valer um ano depois dessa notificação. Então, tudo que acontecer antes dessa data final poderá ainda ser objeto de processo perante o tribunal. E, além disso, continua, mesmo depois dessa data final, valendo aquela possibilidade de o Conselho de Segurança das Nações Unidas, excepcionalmente, mandatar o TPI para investigar situações em que ele normalmente não teria competência. O que se pode dizer, no entanto, é que quem mais perde com essas ameaças e com essas prováveis, eu diria, decisões de retirada de estados do Estatuto de Roma são as vítimas de violações de direitos humanos. E é por elas que a gente pode lamentar. Porque elas perdem um foro internacional, onde elas teriam a possibilidade de se fazer ouvir, de participar ativamente do processo contra os seus perpetradores e de buscar efetivamente o acesso à justiça, com a possibilidade, inclusive, de reparações sendo direcionadas aos grupos de vítimas especificamente. Fico, como sempre, à disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários, inclusive através do Twitter. E agradeço ao Felipe e ao Matias o espaço e a gentileza de sempre. Um abraço, até a próxima.
Bem, agradecemos mais uma vez a presença da Ana Luísa de Moraes Campos e ficamos agora com as efemérides semanais.
A semana na história.
De novembro de 1956. Ontem, há 60 anos, ocorria o massacre de Khan Yunis.
O massacre de Khan Yunis, ele é um dos principais eventos em relação a israelenses e palestinos. Foi quando, e aí nós temos cifras que vão de 200 a 400 palestinos foram executados por tropas israelenses nesse vilarejo que fica na faixa de Gaza durante a guerra com o Egito, da crise do Suez, que mencionamos quando ela se iniciou algumas semanas atrás. Enfim, nós temos diversas denúncias, né, de todos os lados. Nós temos uma documentação, teve um relatório da ONU na época sobre o massacre. Um dos participantes, inclusive um soldado israelense, depois lançou um livro sobre o assunto. O tema também está em uma das obras do Joe Sacco. E como uma curiosidade mórbida, né, mas vendo como, né, vira um ciclo de violência, um garoto palestino de 8 anos que estava nesse massacre, que viu seu tio ser executado, é futuramente um dos fundadores do Hamas, né? Então, como as coisas são cíclicas, né?
30 de outubro de 1961, 50 anos atrás, a União Soviética testava a Tsar Bomba.
55, ruim de conta. 55. Você fez história, quem faz história não sabe fazer conta. Eu sei, é foda.
É complicado.
A Tsar Bomba, que foi até hoje o maior dispositivo nuclear mais potente já detonado, com uma potência de 50 megatons, que inclusive a potência original seria 100, porém os soviéticos ficaram com medo de que isso pudesse queimar a atmosfera, gerar consequências inatingíveis. Eu vou repetir a frase, tá, gente? Os soviéticos ficaram com medo, entendeu? Então, assim, é porque o negócio era
meio que pesado.
Era meio que pesado. Mas tá aí, 55 anos do maior artefato já explodido pelo homem.
1º de novembro de 1981, há 35 anos, a antiga e barbuda declarava sua independência.
Ilhotas caribenhas são dos países do continente americano de independência mais tardia, são o antepenúltimo, digamos assim, lembrando que no continente americano ainda temos territórios que fazem parte da França, do Reino Unido. Porém, Antigo e Barbuda aí está em antepenúltimo. E vou citar, né, já que todo mundo só lembra que Antigo e Barbuda existe quando algum corredor deles ganha alguma coisa nas Olimpíadas. Então tá aí, lembrando, né, o processo de descolonização do continente americano, que durou até basicamente ontem.
Eu podia fazer alguma piada com Antigua, mas eu vou deixar quieto.
Eu não peguei.
Porque não é Antigua, né? Ela é nova.
Ah, é um país novo. Foi ruim, ainda bem que você não fez.
Eu me segurei. Vamos passar então para o match. Justiça britânica decide que Brexit terá que ser aprovado pelo parlamento.
Então, meu caro Matias, nesse match aqui a gente vai ter uma discussão de boteco, quase, que é para alimentar a discussão de boteco dos nossos ouvintes. Vamos lá, primeiro a gente vai dar três informações. A primeira, né, da manchete que você colocou, que é capa de jornal hoje, tem, né, os tabloides...
Não se fala de outra coisa.
Os tabloides ingleses estão com várias montagens nas capas, né, eles estão fazendo estágio ali no extra, no meia hora, alguma coisa assim. Mas o que acontece? A alta corte do Reino Unido decidiu que o país não pode sair da União Europeia sem aprovação do parlamento. O veredito foi anunciado pelo juiz Thomas D. E, cara, não tem vogal nesse sobrenome.
Tem duas vogais.
Quanjed. É tipo... Quanjed. É CWM.
Parece que tá espirrando, assim.
É, esse cara deve ser galês, é celta.
Provavelmente,
é. Ou então ele adotou um pseudônimo pra ferrar a vida da gente. Anunciou que a corte está obedecendo a mais fundamental regra da Constituição Britânica, que é a soberania do parlamento. A decisão foi aprovada por outros dois juízes, um que inclusive foi apontado pelo Tony Blair, e aí rola lá uma discussão de que ele estaria agindo partidariamente também. E o argumento é de que o artigo 50 do Tratado da União Europeia, que estabelece que determina o direito de desligamento de países, não coloca clareza suficiente ao estabelecer a necessidade de requerimentos constitucionais dos países. Ou seja, para o juiz, no Reino Unido, o requerimento constitucional é a aprovação do parlamento, que seria a instituição soberana. O governo da Theresa May já disse que vai recorrer, vai levar isso à Suprema Corte do Reino Unido. Essa foi a alta corte, né? Parece criança, né? Brincadeira. Tem a Suprema, tem a alta, tem a Mega, aí tem a Uber Corte, aí tem a Super Blaster Corte.
O enfim. Uber não, porque é alemão.
Bem lembrado. Mas, enfim, a Gisele Bündchen, uma época, era a Uber...
Uber Model.
É. Né? O Uber devia contratar ela pra fazer propaganda, então.
Tá aí, ó.
Publicitários do Uber, que estiverem nos ouvindo, eu cedo essa ideia em troca de corridas vitalícias, de graça. Mas o cara tem que ter balinha. Como consequência dessa determinação na última semana, a Libra explodiu de valor, digamos assim, teve uma escalada de retomada do seu valor. Numericamente não parece muito, né? Se a gente arredondar para as duas casas decimais, ela estava valendo 1,22 dólares e agora ela está valendo 1,24, ou seja, 2 centavos de dólar. Porém, ela teve uma recuperação muito rápida por conta dessa notícia e o assunto vai dar muito pano para manga no Reino Unido. Agora, meu caro Matias, leia essa outra notícia que está aqui embaixo.
Só antes de passar a bola para a Colômbia, saiu há pouco de Londres, né, para a BBC Brasil, de que um brasileiro, o cabeleireiro Deir dos Santos, um dos autores do processo contra o governo britânico no caso do Brexit, foi ameaçado de morte.
Mas ele está processando o governo britânico por quê?
Em relação ao processo.
Ele considera que ele será prejudicado...
Sim, porque ele é cidadão britânico.
Ah, tá, entendi.
Ele é nascido no Rio de Janeiro, mas é cidadão britânico.
E ele foi ameaçado de morte, que beleza.
De morte pelos apoiadores do Brexit.
Mas agora vamos para... Leia essa outra aqui que o nosso ouvinte vai entender.
Acordo com Farc será implementado por Congresso e não por plebiscito, diz Juan Manuel Santos.
Então, Juan Manuel Santos deu uma coletiva no Palácio de Buckingham, na quarta-feira, dizendo que o novo acordo com as Farc, por questões, enfim, de objetividade, talvez não passe por um plebiscito e será implementado pelo Congresso, que tem autoridade para isso. O presidente do Senado colombiano, o Maurício Liscano, que também estava no Reino Unido, disse que o Congresso colombiano tem essa responsabilidade, tem essas faculdades, e a Constituição estabelece que o presidente pode assinar o acordo e mandá-lo para o Congresso, lembrando que o último texto, que foi rejeitado no plebiscito, tinha sido aprovado pelo Congresso, né? Foi assim, do executivo passou para o legislativo que passou para a população. Então agora simplesmente cortaria esse terceiro elo. Segundo o presidente do Senado, um novo plebiscito seria um desgaste e tomaria mais tempo e dinheiro do que se necessita para implementar os acordos. Ainda existiriam outras possibilidades, como, por exemplo, um novo plebiscito. Essa seria, digamos assim, a mais dinâmica do ponto de vista colombiano. Agora vamos lá, meu caro Matias. Os governos... Vamos lá. E aí, deixando claro para os nossos ouvintes mais novos que não têm ouvido, tanto eu como você fomos contra as duas decisões do plebiscito, dos plebiscitos. A gente teria votado no contrário. Porém, os governos têm direito de falar, olha, é o seguinte, vocês votaram, mas deu ruim. Então a gente
não era isso que a gente queria.
A gente vai fazer aqui, vai fechar em nós aqui e vai fazer um bagulho diferente.
Mesmo que seja no caso do Santos, que ele encampou a campanha pelo sim, ou mesmo no caso do David Cameron, que deixou, jogou pro público, né? Lavou as mãos, mas ele era favorável à permanência do Reino Unido na União Europeia. Mas isso eu acho que tem muito a ver com justamente a crise de representatividade, né? E a gente vai falar mais adiante também do caso da Espanha, já falou da Islândia no começo do programa. É só acompanhar também as eleições na América do Sul, principalmente nos países onde o voto é obrigatório, o caso do Brasil, para você ver que ano, eleição após eleição, o número de eleitores tem abaixado cada vez mais. Os eleitores, eles não se sentem representados, em muitos casos eles não vão nem às urnas. Então, isso é um sintoma global.
Lembrando que no caso da Colômbia, só menos de 40% votou isso. No plebiscito.
E o Brexit também não foi não atingiu cifras muito representativas, mantendo esse léxico.
Então, e tem uma outra coisa que eu acho que é muito perigosa, porque assim, você comentou, né, do antecedente, que é uma crise de representatividade. E tem a consequência, que é... Ok, os britânicos votaram a favor do Brexit, e aí o Japão disse que vai tirar as empresas, todo mundo disse que vai tirar dinheiro, a Libra foi pelo ralo. Só que você manter o Reino Unido no Brexit, digamos assim, revelia do voto popular... Vai ser uma decisão...
Manter na União Europeia.
O que eu falei?
Manter no Brexit.
Desculpa, foi uma câimbra mental. Você manter o Reino Unido na União Europeia, a revelia popular, digamos assim, você pode, inclusive, questionar a legitimidade da decisão. Não só do anterior, né? Você vai falar, olha, tudo bem, vocês vão ficar na União Europeia, mas não era nem isso que sua população queria. Quer dizer, a população que se deu o trabalho de ir às urnas, como você disse. Essa questão do voto obrigatório, do voto facultativo, que a gente vai inclusive retomar um pouco ali nos Estados Unidos, mais pra frente. Mas é uma questão muito... ela corre o risco de se tornar ilegítima.
Se abre esse precedente... vai se tornar recorrente.
Fazendo um paralelo, é um tema polêmico, tal. Então, a gente, mais recentemente aqui em São Paulo, os nossos ouvintes paulistas devem estar mais familiarizados com isso, disse um desembargador reverteu 3 júris populares sobre policiais condenados pelo massacre do Carandiru. E uma das justificativas apresentadas por uma das advogadas dos policiais era de que os júris populares, eu não vou lembrar agora os termos exatos que ela usou, mas era como se fosse, eles eram leigos sem conhecimento técnico para poderem avaliar a situação. Mas o fato é, júri popular, em caso de homicídio, um dos alicerces de um governo, de uma sociedade mais democrática, mais representativa. E aí você tem um desembargador canulo júri no sentido de, olha, vocês não sabem votar direito, então não conta. É mais ou menos isso que o Santos e a justiça, o parlamento britânico, estão dizendo um pouco. Olha, vocês são meio burros, vocês votaram com o estômago, com o fígado, então a gente vai... Tá bom, vai, vocês votaram, beleza, brincaram de democracia, agora a gente vai fazer diferente, vai fazer como tinha que ser. É meio perigoso isso. Né? Você, como você disse, é um sintoma de crise de representatividade, pode questionar a legitimidade das decisões e é antidemocrático, entendeu? Então, assim,
isso a gente está falando de uma monarquia parlamentarista, né? Que também tem toda essa questão em relação ao Estado e ao governo, essas nuances, né? Você até fez a brincadeira da segmentação da política inglesa, né? Que tem a Câmara dos Lords, a Câmara dos Comuns, de diferentes cortes, qual que é o verdadeiro papel da rainha. Enfim, é muito delicado ainda no Reino Unido, um país que teoricamente não é democrata por essência, né? Porque
100%,
100% vem de uma monarquia.
Já que o chefe de Estado não é escolhido.
Não é escolhido.
É escolhido por Deus. É
escolhido por Deus. Ele é o representante de Deus, no caso, porque mistura com a igreja também.
É o chefe da igreja anglicana.
Eu acho que no caso do Reino Unido é ainda mais complicado do que da Colômbia.
Lembrando para os ouvintes que tem, antes de cornetarem e tal, tem a Bill of Rights, tem direitos garantidos, sim, tá? Sim. A gente está falando aqui da questão de que, não, né, enfim, tem uma delicadeza de equilíbrio ali de representação e de poder. É meio que uma coisa meio, sabe, Estados Unidos na época do Big Stick ali na América Central. Olha, vocês votaram, mas vocês votaram errado. Então a gente vai derrubar o cara e vai votar de novo. Se o Santos renegocia o acordo e leva para um novo plebiscito, ou então, vamos supor, a Theresa May negocia a saída do Brexit, e aí determina ali como vão ser os parâmetros e põe esses parâmetros numa votação. É outra coisa, é diferente. Agora, você fechar ali, e no caso do Brexit é muito... assim, se for para o parlamento, o Reino Unido não vai sair da União Europeia. Porque mesmo líderes conservadores, como o próprio David Cameron, né, que faz parte da Câmara dos Lords...
E na semana passada a gente falou da Theresa May também, né, que tinha vazado os áudios dela. Então, não é um consenso entre os conservadores.
Nem de longe. Os trabalhistas...
Muito menos.
Os trabalhistas também não têm consenso, mas a maioria dos parlamentares britânicos são a favor da permanência. E os que não forem... Vamos supor, né? Um exemplo assim, não vamos dar nomes, tá? Mas imaginem, né, que um parlamentar, ele recebe no seu gabinete um representante de uma grande executiva, uma grande empresa multinacional.
E alemã, vamos supor. É uma suposição.
Pensa num nome alemão, tipo Odebrecht é um nome alemão, mas é um nome tipo
Siemens,
esse. Aí vira e fala, olha, se a gente sair do Reino Unido, a gente vai ter muito prejuízo. Como a gente pode te ajudar a votar a favor? Entendeu? Assim, sabe, não estamos falando aqui de uma conversa só. Então, assim, é bastante complicado. São questões, né? E aí fica, né? Como a gente disse no início do bloco, a sugestão aí pro botecão de vocês, né? Se decisões de executivas do governo, então de legislativos, embora, né, o Congresso teoricamente represente o povo, mas o voto direto, né, a democracia direta é diferente. Então fica a discussão se plebiscitos podem ser contornados. Porque é claramente isso. Estão querendo contornar porque tomaram a decisão que não queriam que fosse tomada. Entendeu? É muito simples. Porque eu tenho certeza que, se o Brexit perde no plebiscito, o David Cameron ia continuar no cargo e falou, olha, agora a gente continua na Europa com tudo, porque
com
o povo britânico decidiu que a gente vai ficar. Como deu ruim, pegou todo mundo de calça curta, então aí tá todo mundo agora tentando arranjar uma desculpa para fazer o contrário, para contornar esse negócio.
E só relembrando, no Brasil, né, que pelo menos a nossa geração só acompanhou dois plebiscitos, basicamente, né, o de 93 e o desarmamento. O
desarmamento foi um referendo.
Foi um referendo.
Mas enfim,
em 2005. Duas consultas populares.
Sim, sim.
Mas o plebiscito de 93, ele era tão mal feito que o resultado podia ser uma monarquia presidencialista. Então cabe lembrar isso, porque não eram excludentes. Você votava entre monarquia e república e presidencialismo ou parlamentarismo. Então, se ganhasse monarquia e presidencialismo, podia ter essa opção. Eu quero ver como ia arranjar esse tema.
Ia cortar a coroa no meio.
E
um último elemento para essa discussão, que é o seguinte. O povo britânico tomou a decisão do Brexit. As consequências dessa decisão se mostraram possivelmente nocivas ao povo britânico. E aí caberia, então, ao parlamento, como representante dos interesses do povo britânico, impedir esses efeitos nocivos. Mas para impedir esses efeitos nocivos, você atropela a soberania do voto popular. Então, assim, é uma coxa de retalhos, né? A intenção aqui não é dar uma resposta, embora a minha perspectiva tenha ficado clara, mas todo mundo fica à vontade para discordar. E a sugestão é aí no botecão discutirem isso, tomando o que lhe apetecer.
Pode ser um aguardente antioquenho ou um pint de Guinness.
Ou água. Manter-se hidratado.
Nos dois países.
Ou então, acompanhando de quem você quiser, ou sozinho. Se tiver sozinho, não beba muito, porque isso é indício de problemas. Né? Ligue pro AA, mas enfim.
Enfim. Vamos passar agora, acho que, pro grande tema da semana, que acho que muitos de vocês estão ansiosos para isso. Vamos pro cheque.
Cheque.
Notícia de ontem. Acusada de manipular governo, amiga da presidente é presa na Coreia do Sul.
Esse foi o assunto, né, que quebrou a internet. Todo mundo mandou trocentos tweets, recados, desesperos e tal, para tentar entender um pouco dessa bizarrice que aparentemente acontece na Coreia do Sul. Como sugestões de fontes, de leituras, a gente pegou bastante coisa aqui da grande mídia, mas tem um texto no Medium do Léo Rodarte, que fez Relações Internacionais na USP.
Foi meu colega em Brasil e as Relações Internacionais com a professora Miriam Djokov.
Dornikov. Que foi nos mandado pelo querido Leandro, vulgo goleiro da FAO, vulgo pai da Beatriz. Como é que se chama ele mesmo?
Cacanha,
não estou acostumado. E também um blog que é inglês aqui, no caso, que é o Ask a Korean. Então vamos tentar resumir ponto a ponto o que está rolando na Coreia. Na Coreia do Sul, no caso. Qual é o contexto político atual da Coreia do Sul? Gente, seguinte, esse quadro aqui ele vai ser quase uma narração, quase um contar uma história, um conto de fadas, vocês vão entender o trocadilho.
Para quem quiser saber mais da história da Península Coreana, recomendo o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre as Coreias, né? Então, principalmente o terceiro bloco, que é em relação à história contemporânea das Coreias.
Então aqui, essa coisa vai ser um pouco mais descritiva, tá? Então fiquem calmos. Vamos lá. A atual presidente da Coreia, ou presidenta, é a Park Geun-hye. Lembrando que na Coreia o primeiro nome é o sobrenome da família.
Por isso que do outro lado da fronteira tem a família Kim.
Então assim, no caso, a gente vai chamar ela de Park Filha. Tá, gente? Porque para não ficar os nomes inteiros. Ela é presidente desde 2013, ela é a primeira mulher presidente da Coreia do Sul e ela é apenas a 11ª pessoa no cargo, tá? Desde 1948. O que isso quer dizer? A Coreia do Sul, ela tem uma tradição de governos militares, especialmente durante a Guerra Fria, como uma maneira de fazer frente à ameaça comunista. Um cenário muito parecido com o brasileiro. E assim como esse cenário é parecido com o brasileiro, essa falta de democracia, falta de um histórico democrático, falta de inserção popular na estrutura de poder, leva a um cenário de corrupção. Corrupção tradicional, tradicional no sentido de corrupção endêmica, ela existe desde sempre e todo mundo acha quase normal, né? Lembrando, no Brasil, antes que alguém levante em protesto falando, no governo militar não tinha corrupção, Sarney ACM Neto pra vocês, ACM, né? Não, o Neto é o atual, mas enfim, isso não vem ao caso. Como exemplos, né? O último ditador da Coreia do Sul, o Chun Doo-hwan, que governou entre 79 e 88, especula-se que a sua fortuna esteja na casa dos bilhões de dólares, e o governo sul-coreano tenta até hoje alguma forma de confiscar essa fortuna. Mesmo após o processo de democratização, os 5 presidentes eleitos, ou seja, todos os presidentes democraticamente eleitos na Coreia do Sul, já estiveram implicados em casos de corrupção. Né? O último, antes da Park Filha, o governo do conservador Lee Myung-bak, o irmão do presidente, foi condenado por suborno e tráfico de influência, por exemplo. Então, esse é o contexto político atual. Temos a primeira mulher presidente num país que não tem tradição democrática e que tem um histórico de casos de corrupção. Agora vamos para o contexto histórico. Por que eu chamei a Park de Park Filha? Porque o pai dela, o Park Chung-hee, ou seja, o Park Pai, a partir desse momento, foi presidente da Coreia do Sul de 63 a 79. Ele era general, ele é considerado por seus apoiadores como pai da Coreia do Sul moderna e por seus detratores como um senhor da guerra local, quase um chefe feudal. Nesse período de 63 a 79, ele conheceu um cara chamado Choi Tae-min.
O Choi Pai.
O Choi Pai, exatamente. Líder de uma seita cristã chamada Yongsaen-jo, que seria traduzido Igreja da Vida Eterna, e que se autoproclamava o futuro Buda.
E isso é importante destacar, porque muita gente falou de xamanismo, de seita, mas no contexto religioso sul-coreano existe um sincretismo enorme, né?
Exatamente.
Inclusive com denominações bastante populares aqui no Brasil.
Exatamente.
Um abraço pro Reverendo Moon.
Essas igrejas cristãs, ou seitas, enfim, às vezes são chamadas de xamanísticas porque elas reúnem elementos locais. Ou então elementos secretistas, a do Reverendo Moon, né, que você citou, ela junta cristianismo, islã, budismo e uma tradição local.
E só um parênteses.
É uma salada.
E só um parênteses, o nosso Leandro e a mim disse que o Atlético Sorocaba encerrou atividades, né? Profissionalmente.
O Atlético Sorocaba. Explica a referência.
Sim, porque o Reverendo Moon, além de fundar igrejas pelo Brasil, também investiu, aspas, no futebol, fundando tanto o Atlético Sorocaba quanto o Sene do Mato Grosso do Sul.
E o
Centro Esportivo Nova Esperança, a sigla.
O Sene, que não tem a ver com uma outra família do Mato Grosso, né?
Não.
Teve um cara que jogou no Sinop.
Não.
Tá. Não, ué, pra esclarecer pros nossos ouvintes, ué. Enfim, voltando aqui. O Park Pai conheceu o Choi Pai. Né? E a gente vai falar um pouco mais do futuro Buda mais pra frente. O que acontece? Em 74, o Park Pai sofre um atentado. Ele sai vivo, porém o atirador mata a esposa dele, a mãe da atual presidente da Coreia do Sul. Com isso, a filha perde a mãe e vira, como se fosse assim, a primeira dama da Coreia do Sul. Ela passa a cumprir as funções cerimoniais da mãe, passa a ser reconhecida, ela vira, né, usando aquele termo que usavam na época da TV Tupi, ela vira a namoradinha da Coreia do Sul. Né? Ela vira um rosto conhecido, vira um exemplo para as meninas e tudo mais. Nessa época, o Choi Pai, o futuro Buda, autodeclarado, começou a mandar cartas para a Park Filha, dizendo que a mãe dela aparecia para ele em sonhos e que repassava mensagens, recados, e que o destino dela era brilhante, e que a mãe dela estava olhando por ela, e mandava cartas com os recados supostamente da mãe. Por conta disso, ele começou a se tornar uma espécie de guia espiritual da Park Filha, uma espécie de confessor, de tutor, digamos assim. Com isso, ele passou a frequentar o alto cenário político coreano, né? As rodinhas ali do círculo social do poder. Com isso, o Choi Pai estabeleceu várias instituições de caridade, com aspas, e pedindo doações empresariais para essas instituições de caridade, usando como barganha a sua influência política nos altos círculos do poder. Em 79, olha como essa história vai ficando maluca, cara. Em 79, o Park Pai foi morto por um cara chamado Kim Jae-gyu, que era o diretor da Agência de Inteligência da Coreia, que muito criativamente se chamava K-CIA. Tipo, CIA da Coreia, basicamente isso.
Tem o K-pop, a...
É o K-CIA.
K-CIA.
É, ele matou o Park Pai após um banquete. Ele também matou os guardas-costas numa situação privada, pois eles eram muito próximos, e não se sabe se o Kim matou o Park Pai por desavenças pessoais, por querer encerrar a sua ditadura, tanto que tem gente que acha que ele é um herói, ou por não concordar com a presença do Choi Pai no alto escalão. Enfim, depois ele foi preso, torturado, condenado e enforcado. E nenhum desses termos é um eufemismo. Então o que acontece? Em 79, a Park filha, com 27 anos de idade, torna-se órfã de pai e de mãe. E o Choi pai vira como se fosse o seu pai adotivo. Né? Passa a ser a grande figura adulta, digamos assim, na sua vida. E em 94... o Choi pai morre, e quem assume tanto a igreja quanto as instituições de caridade, com aspas, é a sua filha, a Choi filha, a Choi Son-sil, que vira herdeira dessa grana toda. Agora vamos para a denúncia atual. A denúncia é justamente sobre o relacionamento da Park filha com a Choi filha. Por quê? Porque a Choi filha, sendo herdeira desse guia espiritual, desse tutor, desse quase pai adotivo, teria se tornado herdeira do nível de acesso aos bastidores e aos círculos de poder do governo da Coreia do Sul, principalmente com a presidência da Park filha, que teria sido eleita justamente por conta do apoio, do prestígio dessas instituições de caridade e de igrejas desse tipo, a gente vai falar disso mais pra frente, como uma espécie até de testa de ferro, de fantoche, que é um termo que tem sido bastante usado lá na Coreia do Sul. E aí no último dia 24 de outubro, a rede de TV local JTBC vazou diversos documentos, diversas informações de que a Choi filha tinha poder de indicar ministros, indicar conselheiros presidenciais, opinar sobre temas políticos, incluindo a relação com a Coreia do Norte, podia fazer alterações nos discursos oficiais da presidenta, podia opinar sobre o vestuário da presidenta. Tanto que o estilista pessoal da Park filha é, rufem os tambores, o gigolô da Choi filha. Sim, esse é o termo correto, o boy toy, o gigolô, entendeu? O brinquedinho. Então, esse nível de influência, de intervenção, teria começado, gerou uma grande revolta popular, porque vem que a Park filha não teria condições de governar. E aí as denúncias elas foram tomando mais solidez. Por quê?
E cabe lembrar, né, que no ano passado, o jornalista Tatsuya Kato, que era o chefe da sucursal do Sankei Shimbun, do Japão, em Seul, ele tinha sido preso e ia a julgamento justamente por denúncias que ele tinha apresentado no periódico em relação à Park filha, né? E justamente em relação ao acidente com a balsa que você vai falar mais pra frente.
E ele teria sido preso por ordens da Choi filha.
Sim.
Então,
No fim ele acabou sendo liberado, mas teve toda essa discussão em relação, já em 2014, em relação à liberdade de imprensa na Coreia, né? Principalmente um órgão estrangeiro, né? um veículo de imprensa estrangeiro, e ainda mais o Japão.
Com todo aquele histórico conturbado. Histórico
delicado entre os dois países.
E aí, por que eu disse que, por exemplo, que as denúncias foram tomando corpo? Né? Porque uma coisa que, né, como disse o Léo no seu texto no Medium, normalmente teria passado desapercebida, é que em 2015 nós tivemos uma mudança no sistema de seleção de novos estudantes em uma das principais universidades sul-coreanas, que passou a valorizar também méritos esportivos, né? Mais ou menos como as universidades dos Estados Unidos fazem, né? Que tem um esporte aí como uma das principais...
Um alicerce, uma propaganda
da universidade, né? E aí você pode perguntar, mas Felipe, o que essa mudança de critérios tem a ver? Beleza, a universidade queria receber mais atletas, gente de sucesso. A filha da Choi filha, ou seja, a neta do futuro Buda...
A Choi neta.
Vai, é, a Choi neta, ela é atleta profissional e conseguiu entrar na faculdade.
Ah, vá!
É, se bem que ela é atleta, ela faz alguma coisa, aquelas, tipo, ginástica com cavalo, sabe? Fazer malabarismo em cima do cavalo.
Sim.
Não é hipismo.
Sim.
Enfim, não lembro agora o nome do negócio. Então, assim, pra muita gente, a Park filha não tem capacidade. E, além disso, ela cedeu capacidades de decisões pra pessoas que não foram eleitas ou que não têm um histórico acadêmico profissional que sustentem isso. E aí, o que aconteceu? A Choi e a sua filha, a Choi neta, fugiram para a Alemanha, porque é onde ela tem uma casa, e uma casa e... qual o nome? Nossa, me fugiu. Um aras. Ah, um aras de cavalos onde a neta treina. Olha só que coisa maluca, velho. E aí elas fugiram para a Alemanha, fugindo dessa repercussão, porém a Choi filha deixou para trás um tablet. E nesse tablet ela não colocou senha. E os jornalistas da JTBC acharam o tablet, e no tablet tem documentos confidenciais, tem documentos sobre a relação com a Coreia do Norte, tem recibos de doações para organizações culturais e de caridade, com aspas. E aí, olha a loucura, a Choi filha negou que o tablet era dela. Porém, alguém apertou lá o álbum e o tablet estava cheio de selfie dela, foto dela com a filha. Enfim, não teve como negar. Então, assim, o tablet foi, digamos, a smoking gun, a prova concreta de que a Choi filha, líder dessa seita religiosa, dessa igreja sincretista, teve acesso a documentos confidenciais e recebeu dinheiro estatal, além daquela chantagenzinha, né, de olha, eu sou amiga do governo, então o Samsung, se você fizer aquela doação aqui, vai pegar bem. Agora vamos para as consequências políticas imediatas, que já aconteceram. A primeira discussão é a seguinte: teoricamente, a Park filha não fez nada de ilegal. Por quê? Porque ela, como presidente, poderia receber conselhos e assessoria de quem ela acha necessário, né? Não é crime você colocar o gigolô da sua amiga como seu estilista. Só pega mal.
É aquela velha discussão. Não é ilegal, mas é imoral.
É, exatamente.
Mas a moral não é o que está sendo discutido aqui.
Então, do ponto de vista legal, não tem muitas brechas para suas ações. Porém, a Choi, que teria praticado comprovadamente extorsão, essas extorsões não podem ainda, pelo menos, ser ligadas diretamente à Park filha. Né? A Choi teria usado o prestígio dela para fazer uma extorsão para o seu benefício. Porém...
daí entra uma discussão se houve corrupção passiva da Park filha, mas aí são outros termos, a investigação tem que ir mais adiante.
Se rolou corrupção ou lavagem cerebral ou sacrifícios humanos, a gente vai chegar lá. De qualquer jeito, a Park filha pediu desculpas publicamente, demitiu 10 pessoas do seu gabinete, inclusive o seu ministro-chefe, que na Coreia do Sul tem o nome de primeiro-ministro. Mas aqui no Brasil, era mais ou menos o ministro-chefe da Casa Civil, digamos assim. É o ministro-chefe. É o ministro que é chefe dos ministros. A Choi filha foi para a justiça coreana, indo da Alemanha, chegou na Coreia do Sul com o rosto coberto e disse para a imprensa, eu abro aspas, eu cometi um pecado mortal e por isso mereço a morte.
E lembrando, né, que a pena capital ainda é vigente na Coreia do Sul, apesar de que a última sentença de morte foi em 2009 com o Kang Ho-sun. Mas no começo desse ano, a Suprema Corte...
Suspendeu?
Suspendeu uma outra sentença de morte. E é só conhecido o sobrenome, né, do
acusado.
Do acusado, que é o Lin, um acusado de 24 anos.
Lin, L-I-N?
L-I-M.
Ah, M, então não é o Jeremy Lin.
Não.
Então, tá. E a Choi filha foi presa, né? A promotoria pediu a sua prisão por extorsão e possível traição nacional, e ela foi presa nessa semana, possivelmente será julgada. Então, assim, essa é a parte mais política. Agora vamos falar um pouco mais sobre a igreja, né? Sobre a seita, né? Para ficar no termo que todo mundo usa, né? A Igreja da Vida Eterna, como a gente já mencionou, ela é uma questão, né, de sincretismo e que também tem outras similares, como a Igreja da Unificação e a Igreja do Evangelho Pleno, que estão ambas no Brasil. No caso da Igreja da Unificação, é a igreja que era do Reverendo Moon, né, que já mencionamos anteriormente. E no caso do Reverendo Moon, né, para ficar aqui numa comparação, numa similaridade, o Reverendo Moon, ele apoiou a Park Filha, ele foi um membro honorário do Ministério de Unificação na Coreia do Sul, né, lembrando que a questão da reunificação tem um ministério próprio lá, que é um dos principais ministérios, como a gente já mencionou em programas anteriores, e um membro da Igreja do Reverendo Moon, o Jaejung Lee, já foi ministro da Unificação da Coreia do Sul. E a Igreja do Reverendo Moon, ela já foi acusada nos Estados Unidos de lavagem cerebral. E já teve também denúncias nos Estados Unidos de tráfico de influência, sendo inclusive investigado por um comitê do Congresso dos Estados Unidos em 77, ou seja, ele foi alvo de CPI nos Estados Unidos. Em 2012, pouco tempo depois da morte do Reverendo Moon, o Kim Jong-un, vulgo Kim Jong-gordinho, mandou uma mensagem de condolências, de pêsames para a família, dizendo que ele reza pela alma de Moon, que tanto trabalha pela concórdia nacional e reunificação. Ele recebeu um prêmio, inclusive, na Coreia do Norte, o Reverendo Moon também, postumamente. E no caso do Choi Pai, que tinha, era no mínimo conhecido do Reverendo Moon, tem uma foto dos dois na mesma foto, né? Então, no mínimo isso. O Choi Pai, ele foi classificado pelo antigo embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, ou seja, o principal aliado da Coreia do Sul. Embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Alexander Vegetable, em 2007, num telegrama que foi divulgado pelo Wikileaks em 2011, chamou o Choi Pai de Rasputin coreano. Né? Apenas aqui... Recapitulando quem foi o Rasputin. Rasputin foi um curandeiro, né, dá para colocar assim, um padre barra curandeiro, que conseguiu entrar nas graças da Kizarina, esposa do Kizar Nicolau II, anos anteriores às revoluções russas, por supostamente ter a cura para a hemofilia do filho mais novo do casal. E aí, com isso, ele conseguia ter uma grande influência na corte, principalmente porque, como o Kizar às vezes ia cuidar de temas militares, temas de administração ficavam sob influência da Kizarina, que ficava sob influência do Rasputin. Né? E ele sofreu várias tentativas de assassinato por rivais políticos e tudo mais.
Nos termos da França absolutista, por exemplo, seria uma iminência parda.
Muito bem lembrado. E, obviamente, que a gente está resumindo bem sobre o Rasputin.
Que também, a iminência parda, justamente, também era uma figura do clero.
E, no caso da Choi Soon-sil, ela seria líder de um grupo que acontece... É um grupo, que o nome obviamente é em coreano, que foi traduzido na mídia internacional e
principalmente no Ocidente
e chegou no Brasil também como As Oito Deusas, mas que a melhor tradução, segundo o Léo Rodart, que mora na Coreia, é Oito Fadas Celestiais. O que para mim é um nome muito mais legal ainda.
Do que Oito Deusas.
É, Oito Fadas Celestiais. É. Mas se você pensar, sabe, uma fada do céu, assim, é uma deusa, né? Enfim. Reuniria a Choi filha, a presidente Park e empresárias e esposas de CEOs.
E congressistas também.
E políticas coreanas. E que teriam formado... E aí entra outra denúncia louca, né? Que tem... gera muita repercussão lá. Essas oito fadas celestiais ou oito deusas seriam uma espécie de gabinete fantasma da presidente. Elas que mandavam, elas que governavam. Não era a presidente e os seus ministros legais, digamos assim. E detalhe, vários da influência da Choi filha sobre a questão da Coreia do Norte, lembrando, ela tinha envolvimento com o Ministério da Reunificação, que também teve envolvimento com membros de outras igrejas que são acusadas de serem seitas. Seria baseadas numa profecia de que a ditadura da Coreia do Norte vai cair em 2017. Não sei, não achei quem fez essa profecia, se foi o pai dela, se foi ela, mas, assim... Eu não recomendo você orientar suas relações com um país que tem armas nucleares baseado numa profecia, tá? Eu não recomendo, assim. É uma consultoria grátis que eu tô oferecendo pra Parque Filha, tá? Então, assim, essas são o que a gente sabe sobre...
O que vazou, né?
O que é concreto. Agora chega a especulação mor e a bizarrice, né? As duas bizarrices. Né, que essas seitas, e a gente teve vários exemplos nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, elas são muitas vezes ligadas àqueles episódios de suicídio em massa, né, de que o mundo vai acabar, o mundo está acabando, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Em 2014, nós tivemos o naufrágio de uma barca, de um ferry boat, o Sewol, ou Sewol, não sei como se pronuncia. Ele matou mais ou menos 300 vítimas, maioria crianças, tanto que o organizador da viagem, que era um diretor de escola, se suicidou depois. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas se suicidou, achando que era culpa dele, responsabilidade dele, por ser organizador da viagem. E o que acontece? Quando esse naufrágio ocorreu, eram os 20 anos... semana dos 20 anos da morte do Choi pai. O fato é que, enquanto a balsa afundou e começaram as buscas pelos corpos, por sobreviventes e tudo mais, a presidente Park filha, ela não foi localizada por 7 horas, sendo que isso foi muito criticado na imprensa na época. Aí vem a especulação menos bizarra, que ela não foi localizada porque ela estava em uma cerimônia da família Choi em memória do falecido Choi pai. A especulação mais bizarra é de que o naufrágio, na verdade, foi uma espécie de sacrifício, de suicídio coletivo, de oferenda, sei lá o que for, em homenagem à memória dos 20 anos do Choi pai. E olha que maluco a ligação entre a barca e um outro episódio do suicídio em massa. Em 87, nós tivemos 32 membros da Igreja Evangélica Batista da Coreia, que não é ligada à Igreja Batista Luterana. É uma nome fantasia.
Não, os batistas são anteriores.
Anterior, mas a tradicional, digamos assim. É uma nova. 32 membros se suicidaram no episódio conhecido como Odaeyang, em 1987, por fato da igreja começar a ter sido investigada por lavagem de dinheiro E aí os líderes religiosos colocaram na cabeça ali dessas pessoas que eles estavam sendo perseguidos por heréticos, por demônios, seja lá o que for, e 32 pessoas cometeram suicídio em massa. O fundador dessa igreja é um cara chamado Yu Byung-eun, que é um dos donos da empresa marítima que era dona da barca que afundou. Entendeu? Então assim, tem tanta ligação maluca nessa história que não dá pra duvidar de nada. Eu não duvido de mais nada, entendeu? É, se aparecer o Godzilla nessa história, eu não vou duvidar. Se aparecer o Akira nessa história, eu não vou duvidar.
Você deu duas referências culturais japonesas.
Cara, mas desculpa, eu não conheço nada. Me dá uma referência da Coreia
do
Sul.
Eu não tenho, mas...
Tá bom, se aparecer o Old Boy...
Aí sim.
Tá bom. Se aparecer...
A Lei de Vingança.
É. Se aparecer o Almirante... O Almirante lá do filme. O Psy nessa história. Se Gangnam Style for uma ferramenta de lavagem cerebral de uma seita de maluco, eu não duvido mais nada. Pronto, melhorou. Ficou feliz agora?
Agora sim.
Tá. Então assim, então só pra recapitular. O navio afundou quando 300 pessoas, a maioria crianças. Na época de 20, na semana de aniversário de 20 anos da morte do Choi Pai. A presidente talvez não foi localizada enquanto o seu país se comovia, porque ela estava numa cerimônia da seita. Ou então... O afundamento foi um sacrifício. E um dos donos da empresa do navio é um dos fundadores da igreja que já teve um episódio de suicídio em massa. Então, assim, essa é a bizarrice mor. Agora vamos passar aqui para as consequências, né, do que está acontecendo, as consequências possíveis, para tentar encerrar um pouco esse balaio de gato. A Coreia do Norte deu uma declaração, uma nota, chamando a administração da Coreia do Sul de, abro aspas, a mais deformada, anormal e estúpida na sociedade contemporânea.
Olha, você ouvir essas palavras da dinastia Kim é sinal de que a coisa tá indo para um rumo bem errado.
Para a dinastia que diz que quando o patriarca nasceu, um unicórnio passou pelo arco-íris. Tá? Teve um unicórnio no arco-íris. Não é pequeno pônei esse negócio. Então, a mais deformada, normal e estúpida. Tá tendo uma discussão lá, que é uma discussão muito interessante, inclusive, né? Porque é um caso de corrupção que não teria sido causado por ganância ou auto-interesse, mas por lavagem cerebral e maluquice.
Inclusive, o Léo destaca isso, né, que os últimos 5 governos sul-coreanos, todos tiveram envoltos em escândalos de corrupção na casa dos bilhões de dólares. É. Inclusive, até a gente citou aqui um dos subornos, né, comprovados da Choi filha, tá na casa das dezenas de milhares de dólares.
O que é troco.
Então, assim, em termos quantitativos, o que o atual governo fez é menor. Porém, daí é aquilo que a gente estava discutindo no começo, né? Da moralidade por trás desses atos.
E da maluquice.
Também.
Agora nós temos diversos protestos correndo quase todo dia, né? E as máscaras dos protestos, inclusive, ilustram o post. A última pesquisa que saiu na TV sul-coreana, apenas 14% dos sul-coreanos aprovam a Park filha na presidência. Cogita-se muito a hipótese da renúncia. Por quê? Porque a oposição já disse que não quer o impeachment. Por dois motivos. Primeiro, porque do ponto de vista legal é complicado, né? Como a gente já destacou.
E lembrando que a Park filha, ela é da situação, né? Ela é do Partido Conservador que seguiu no poder. Ela era candidata da situação.
E a ideia seria, para usar o termo do senador Aloysio Nunes, por exemplo, no processo de impeachment aqui no Brasil, sangrar o governo até as próximas eleições na Coreia do Sul, que ocorrem no final de 2017. Lembrando que na Coreia do Sul não tem reeleição. Então, a Park...
Já é carta fora do baralho de qualquer forma.
Ela vai sair. Inclusive, uma das coisas que ela queria propor era a emenda de reeleição. Só que agora não vai passar, porque vão falar, ó, reeleição pra quê? Pra deixar maluco no poder pra sempre, é isso? Pra deixar aí a seita do cogumelo do Super Mario. Mas...
outra referência japonesa, Felipe. Vamos trabalhar...
Me dá um jogo sul-coreano. Sabe o que você está fazendo? Você está fomentando todos os ouvintes que curtem K-pop, jogo coreano. StarCraft, pronto! Entendeu? StarCraft nem é coreano, mas é esporte lá, né? Warcraft é muito melhor, inclusive. Então, assim, não existe a reeleição na Coreia do Sul por conta do histórico das ditaduras, né? Mas então ela já tá fora. Agora a questão é que a oposição, então para eles é mais vantajoso simplesmente ferrar com ela até o ano que vem para ganhar as eleições. E vamos ficar de olho nisso tudo, né? Então a gente tentou aqui resumir um pouco toda essa bizarrice. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco. E fica à vontade para mandar seus recados. E se gostaram, divulguem. Falem, olha, para quem quiser entender o que está acontecendo na Coreia do Norte, ouça esse programa...
Coreia do Sul.
Coreia do Norte. Do Norte também, porque chamou de anormal, de deformado. Enfim, ouça esse podcast lindo e maravilhoso.
E passamos agora para o quadro da professora Vivian Almeida, que segue fazendo uma retrospectiva dos Nobéis de Economia e voltando para o final dos anos 90.
Gambito da Dama.
Olá pessoal, estou de volta, espero que tenham todos tido uma ótima semana e vamos para o nosso papo semanal sobre economia. Hoje eu tinha pensado em trazer para vocês o encerramento de um ciclo sobre a análise de alguns prêmios Nobel de Economia. Na semana retrasada a gente falou sobre os dois ganhadores desse ano, de 2016, e toda a importância da teoria dos contratos e do processo de tomada de decisão, em que medida isso afeta contratação, política de remuneração, enfim, aquele papo que a gente teve. Na semana passada a gente falou sobre o Angus Deaton, que ganhou o prêmio Nobel em 2015, e toda a relevância da sua pesquisa em termos de consumo, bem-estar e pobreza, como que ele relaciona essa ótica de analisar o consumo e como que a gente pode direcionar a política pública a partir daí. E hoje eu queria trazer para vocês uma espécie de complementação disso tudo. Subjacente a todas essas análises que a gente fez nessas duas últimas semanas, a gente sempre tem como o epicentro dessa análise o processo de tomada de decisão. Em economia, especificamente na teoria neoclássica de economia, que é o que em geral é ensinado nas faculdades, que a gente aprende e como que a gente cria e produz e reproduz os modelos econômicos, é o princípio da racionalidade que está aí como uma espinha dorsal dessa análise. Então, em breves termos, na verdade, o nosso pressuposto básico é que os agentes no processo de tomada de decisão são racionais. Então, basicamente, você sabe dizer se você prefere um produto ao outro, um serviço ao outro, você sabe colocar em ordem de preferência esses produtos, você sabe que o seu consumo ele costuma ser não saciável, então você está sempre em busca de mais consumo, mas ao mesmo tempo você tem a sua renda te restringindo, você sabe se você é avesso ao risco, se você é propenso ao risco, ou se risco não é uma variável que determina as suas escolhas. Enfim, resumidamente, você sabe tomar decisão. Então, basicamente, tudo que a gente fala sobre a economia neoclássica, ou mainstream, como alguns consideram, a gente está condicionado a entender que por trás disso tudo tem o princípio da racionalidade norteando todas essas análises. Só com essa breve exposição, vocês já devem estar pensando, nossa, Vivian, que bobagem. Esse princípio da racionalidade é altamente questionável. Quando eu me observo e quando eu penso nas minhas decisões de consumo, é claro que eu não posso afirmar categoricamente que eu sou racional. Eu não sei nem quais são todas as minhas opções. Quiçá que eu vou saber ordená-las. Quiçá que eu vou saber qual é a melhor decisão tomar. Como que eu vou alcançar o máximo de bem-estar a partir dessa análise. E talvez vocês tenham razão. Na verdade, muito provavelmente. Se vocês, com essa breve exposição de um minuto, super rápido, já conseguiram estabelecer esse raciocínio, eu imagino também que agora vocês devam estar pensando que muitos estudiosos se debruçam no questionamento sobre o princípio da racionalidade. Peraí, vamos ver se isso faz sentido? Será que realmente todo mundo sabe tomar a melhor decisão possível? Será que realmente eu consigo encontrar todas as informações que eu preciso para tomar essa melhor decisão? Bom, a partir daí, a gente já começa a perceber que existe todo um campo teórico dedicado a questionar e a sofisticar essa análise. Em especial, um economista tem sido destacado, na verdade, é tão destacado que foi um dos contemplados pelo Prêmio Nobel, por sua obra que toca nessa questão do questionamento sobre o princípio da racionalidade, que é o Amartya Sen. O Amartya Sen é um economista indiano que se debruça sobre as questões de justiça social, sobre desigualdade, pobreza, que ultrapassam em muito a fronteira da economia. Sua obra é estudada em ciências políticas, em direito, em filosofia, e até a própria figura do Amartya Sen é sempre muito vinculada a obras reais. Sua preocupação com a pobreza na Índia, ele é indiano, não sei se eu já tinha comentado isso, sua preocupação com a pobreza na Índia, sua influência nas principais rodas que tratam sobre desigualdade, sobre pobreza, sobre bem-estar. Então, por conta da relevância e até fechando o ciclo, já que a gente falou tanto em processo de tomada de decisão nas duas últimas semanas, eu queria bater um papinho hoje com vocês sobre o Amartya Sen e a influência da sua obra na literatura econômica. Talvez muitos de vocês não saibam, mas já conhece, ainda que indiretamente, parte da obra do Amartya Sen. Amartya Sen foi laureado com o Prêmio Nobel em 1998 e uma das suas contribuições mais significativas para a análise econômica, na verdade, ultrapassando a análise econômica, para a análise de bem-estar social, foi a criação do Índice de Desenvolvimento Humano, que atualmente é calculado, medido e divulgado pelas Nações Unidas, ou ONU, como a gente costuma conhecê-la. Esse Índice de Desenvolvimento Humano é uma proposta de uma análise alternativa ou complementar ao estágio de crescimento. Melhor explicando, quando a gente entende um país, quando a gente procura estudar determinado país, quando a gente pensa em economia, a primeira coisa que a gente para analisar são os dados relativos ao crescimento do país. Aqui no Brasil, a gente mede pelo produto interno bruto, em outros países pelo produto nacional bruto, mas essa é uma das variáveis mais significativas para a gente analisar o desempenho econômico desse país. Se a gente quiser sofisticar um pouquinho mais a análise, a gente divide pela população, pelo número de habitantes daquele determinado local e você tem PIB per capita. Sofisticando ainda mais, a gente pensa na renda per capita, ou seja, como que o que a gente utiliza para produzir nosso trabalho, nosso capital, nossas terras, como que isso é remunerado e como que isso é, em média, distribuído pela população. A crítica do Amartya Sen centra-se, na verdade, no entendimento de que apenas a renda per capita ou o produto per capita, eles não são suficientes para você entender o estágio de bem-estar social daquele país. Ou mais do que isso, assim, em termos menos técnicos, as condições de vida daquela população. Então, ainda que receba inúmeras críticas, o Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida que a gente tem que é uma espécie de reflexo sobre como aquela população vive. O Índice de Desenvolvimento Humano é composto pela renda per capita, por uma variável da saúde, tipicamente esperança de vida ao nascer, e por uma variável educacional. Brasil, em geral, tem um índice de desenvolvimento humano de mediano para alto. Recentemente, a gente passou para uma escala maior nessa distribuição. E como vocês já devem imaginar, países onde o estado de bem-estar social é mais desenvolvido possuem índices de desenvolvimento humano mais elevados. Então, essa contribuição já indica um pouco qual é a preocupação do Amartya Sen em analisar a sociedade, em analisar os determinantes que tornam a vida em um determinado local boa ou ruim. Resumidamente, uma sociedade é efetivamente livre quando ela é capaz de eliminar a desnutrição, eliminar as desvantagens educacionais, eliminar as desvantagens de acesso a saneamento básico, a coleta de lixo, potencializar oportunidades educacionais, quando eu removo todas essas amarras, eu construo uma sociedade livre para que os indivíduos possam explorar as suas capacidades e ir além, e conseguirem efetivamente se desenvolver. Mas, Vivian, vocês podem estar perguntando, ainda não entendi todo aquele papo que você falou de princípio da racionalidade com a obra do Sen, tudo bem, você falou aí de índice de desenvolvimento humano, mas ainda não consegui fazer o link. Bom, aí a gente passa para a segunda obra, e aí a segunda não é numa escala de importância, só na ordenação do que eu estou falando, da obra do Amartya Sen. O Amartya Sen é conhecido também por um livro super famoso que ele escreveu, que aqui no Brasil foi publicado em 2000, Desenvolvimento como Liberdade. Basicamente, e aí eu peço desculpa para os puristas, que eu vou fazer uma análise muito, muito superficial, mas é um assunto maravilhoso que eu acho que sempre podemos nos aprofundar e discutir e debater e trazer para a nossa realidade, principalmente no Brasil, que a gente sofre muito com a questão da distribuição de renda. Basicamente, o Amartya Sen faz o seguinte, faz a seguinte análise. O princípio da racionalidade, ele é, no mínimo, incompleto. Isso porque, quando você está pensando em termos de tomada de decisão, o que você tem que vislumbrar é qual é o conjunto de possibilidades que aquela pessoa vislumbra. Então, quando eu penso, por exemplo, na minha realidade, que tive acesso a boa educação infantil, boa educação básica, e, portanto, consegui acessar o curso superior, enfim, aprofundar nos estudos, o meu conjunto de possibilidade, ele me gera uma liberdade de escolha muito maior. E isso no âmbito educacional, sem contar na infraestrutura do meu entorno, acesso a saneamento, acesso à saúde de qualidade, arcabouço familiar. Então, todo esse aparato me dá uma liberdade para eu me desenvolver. Mas quando você olha para uma parcela enorme da população, a gente pode fazer esse exercício tanto na Índia do Amartya Sen quanto no nosso Brasil, o que a gente percebe é que muitas das condições de vida da população limitam a exploração dessas capacidades, que é um termo que ele usa. Então, a gente começa a limitar a nossa possibilidade de desenvolvimento, e isso trava a nossa liberdade. Então, o que o Amartya Sen propõe é que o campo de possibilidades precisa ser ampliado para que as pessoas tenham liberdade para se desenvolver, porque enquanto eu olhar esse princípio da racionalidade condicionado à minha realidade, que pode ser diferente de uma pessoa que tenha determinadas privações, isso impede de eu analisar quais são as possibilidades daquela pessoa, que certamente serão diferentes da minha, que tem um campo de possibilidades muito maior, por exemplo. Então, o desenvolvimento como liberdade provê essa análise de que o princípio da racionalidade, ele é, no mínimo, limitado para explicar os diferentes estágios evolutivos em termos de desenvolvimento socioeconômico que pessoas e sociedades se encontram. A importância da obra dele é ir um pouco além de que aquele processo de tomada de decisão é individual, é de sua responsabilidade e o seu resultado é que vai determinar o que você será no futuro. A famosa analogia da corrida, né? Então, de onde eu parto da corrida que vai determinar onde eu chego. Na verdade, eu preciso olhar muito bem aonde eu estou na corrida, aonde eu parto na corrida, porque é isso que vai fazer com que eu tome ou não determinada decisão, que eu tenha ou não liberdade de tomar determinadas decisões. Qual é o campo que eu enxergo? Para onde eu quero ir, dada todas as limitações ou não, que eu me encontro. Fechando esse ciclo da análise de alguns ganhadores de prêmio Nobel, né, eu distanciei um pouquinho de 2015 para 1998, mas só para tentar fechar um pouco essa análise de tomada de decisão, e o Amartya Sen tem muito essa relevância nessa crítica, o que eu queria oferecer de dica cultural para vocês, na verdade, são, de novo, duas dicas. Primeiro, a própria obra do Amartya Sen, o seu livro Desenvolvimento como Liberdade, foi editado, se não me engano, pela Companhia das Letras aqui no Brasil. E, na esteira de você pensar em teorias de justiça social, estudos sobre desigualdade de renda, com certeza vários de vocês já ouviram falar sobre O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty. Mas, na verdade, não é essa a dica que eu quero dar. Eu quero dar a dica do que é considerado o pai do Piketty nos estudos sobre desigualdade de renda, que é o Anthony Atkinson. Então, vou soletrar o último nome para vocês. Atkinson. E o nome do livro é Desigualdade, o que pode ser feito. Vale muito a pena ler, para quem acredita... não acredita em teoria de justiça, é sempre bom você ler para você ter um olhar mais crítico. Para quem acredita, acaba sendo um embasamento ainda maior e ainda mais consistente. Então, acho que vale pelos dois lados. Se você concorda totalmente que você precisa se preocupar com a distribuição de renda enquanto gestor de política pública, enquanto governante, ou se não, ou se você não precisa. É sempre muito bom a gente olhar para esses dois lados e entender como que essas políticas públicas são ou não direcionadas e qual vai ser o resultado da sociedade que queremos. Mais uma vez, muito obrigada, sempre ótimo estar com vocês, espero que tenham todos um bom final de semana.
Agora vamos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última quarta-feira, dia 2 de novembro. Obama defende Hillary e diz que FBI não deve operar com insinuações. Aí uns 20 malucos vão pra Paulista pra falar que a Hillary é a Dilma.
Aqui a gente vai cair em outras borderline teoria da conspiração também. Porque o mundo quer dificultar a vida. O que acontece? O dado objetivo é, o Obama acusou indiretamente o diretor do FBI, o James Comey, que é um republicano, de que o FBI teria vazado e-mails e tudo mais com um timing para ajudar o Trump na eleição. Por quê? Porque nessa última semana estão sendo investigados e-mails do ex-deputado Anthony Weiner, que Weiner, o nome dele é W-E-I-N-E-R, mas no inglês fica um trocadilho com salsicha, e ele postou uma foto da salsicha dele por acidente no Twitter uma vez, e por isso ele se separou da braço direito da Hillary, a Huma Abedin, em agosto. E ele, inclusive, teria trocado mensagens sexuais com uma garota de 15 anos. Ou seja, ele poderia ser investigado criminalmente por pedofilia. E o que isso tem a ver? Por duas coisas. Três coisas, na verdade. Primeiro, estão investigando se até o Bill Clinton teria alguma relação com questões de pedofilia, inclusive com um pedófilo condenado já. Segundo, parte dos novos documentos expostos, agora não pelo FBI, mas pelo Washington Post, é de um grande esquema de corrupção na Clinton Foundation, né, a Fundação Clinton, que teria recebido mais de 100 milhões de dólares sob fachada de doações e palestras do Bill Clinton. Em troca dessas doações, dessa grana, teria tido um tráfico de influência para Coca-Cola, Ericsson, UBS e outras empresas na casa dos bilhões. E o que acontece? Várias doações para instituições de caridade da Clinton Foundation foram de governos super legais. E várias das informações que eu estou passando aqui foram me enviadas pelo grande amigo ouvinte Luiz Renato Oliveira Périco, de sobrenome Garboso, né? Dentre eles, Arábia Saudita, Qatar e Kuwait, todos ali na casa dos 5, 10 milhões de dólares. E aí vocês se perguntam, né? Se corporações, quando fazem doações, entre aspas, esperam benefícios em troca, por que governos, né, ditatoriais fariam isso? Porque nos últimos anos, mesmo com vários analistas dos Estados Unidos condenando ou fazendo resistência à venda de armas para esses países, os Estados Unidos venderam 165 bilhões de dólares em armamentos para esses países sobre a liderança de Bill Clinton na presidência ou de Hillary Clinton no Departamento de Estado. Então, em suma, e lembrando, né, que vários desses países têm ligações com grupos como o Daesh, coisas que já comentamos em diversos programas, não tem como recapitular tudo agora. Então, em suma, os Clinton estariam intencionalmente em troca de grana, fornecendo armamento para diversos grupos nem um pouco legais no Oriente Médio. E aí, segundo o Steve Pitsenik, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado e ex-consultor da CIA, o que nós temos hoje nos Estados Unidos, num vídeo que ele publicou no YouTube, deu um grande rebuliço, óbvio, né? Isso aqui é teoria da conspiração, tá, né? Mas estamos citando aqui porque, né, o programa já, né, virou aqui um programa de teoria da conspiração, quase. Ele disse que o que nós temos hoje nos Estados Unidos é um golpe e um contragolpe. Que a candidatura da Hillary quer forjar as eleições para garantir a vitória, então garantir a alimentação desse esquema corrupto com a Clinton Foundation e com países do Oriente Médio e com, enfim, aí chega no, em todas as outras denúncias. E o contragolpe teria sido o Snowden fornecendo informações para os russos que começar a hackear todas essas coisas e expor os podres da Hillary em prol do Trump, como uma espécie de contragolpe, né? Ou seja, uma grande teoria da conspiração que, né, num programa que a gente fala das oito fadas celestiais, não dá pra duvidar de mais nada. Então, por isso que a gente tá citando. Mas, o fato é, o esquema de corrupção da Clinton Foundation e as investigações do FBI terem sido vazadas na última semana, prejudicando a principal assessora da Clinton, da Hillary Clinton, são fatos, tá? Isso é real, tá, gente? A parte que vem a conspiração é a denúncia aí do Estivão de golpe e um contragolpe.
E só para deixar registrado também, que não tem como não dar essa notícia em relação à política internacional dos Estados Unidos, o Putin concedeu cidadania russa ao ator Steven Seagal.
Que acredita que é a reencarnação de um lama,
inclusive. E o ator de 64 anos é um admirador declarado do presidente russo, a quem o descreveu como um dos maiores líderes mundiais.
Então tá aí, Steven Seagal. Agora, ainda no cenário das eleições americanas, para combinar um pouco com aquele nosso tema anterior, é uma coisa muito legal, é que nos Estados Unidos, em 35 estados, junto com as eleições presidenciais que ocorrem dia 8 de novembro, nós teremos 154 referendos sobre diferentes temas. Calcula-se, de acordo com o site Ballotpedia, que dos 324 milhões de habitantes dos Estados Unidos, 205 serão afetados diretamente por esses referendos. E campanhas, inclusive, que levam milhões de dólares contra, a favor, e que, embora elas influenciem as leis estaduais, né, ou seja, lembrando que na Federação dos Estados Unidos os estados têm muito mais poder político, elas muitas vezes podem influenciar no debate nacional sobre alguns desses temas, né? Então, para dar alguns exemplos principais, é como uma curiosidade, a Califórnia vai ter 17 referendos, inclusive a proibição de sacolinhas plásticas e a obrigação de uso de camisinha na filmagem de pornôs. E a indústria pornô já disse que, se aprovarem isso, eles vão sair da Califórnia, tirando dinheiro do estado.
Provavelmente vão atravessar a fronteira para Nevada, onde...
Pode, enfim, tudo, é. O que acontece em Vegas. Mas, aqui né, saindo desses temas mais curiosos, óbvio, tem sempre temas muito pontuais, né? Olha, tem que fazer uma estátua do Matias na rotatória e vai para referência. O que, de certo modo, é muito legal, né? É democracia direta. Mas, entre os temas principais, nós temos 5 estados, incluindo a Califórnia, votando pela legalização da maconha, o seu uso recreativo, e 4 estados votando o seu uso medicinal.
Lembrando que na Califórnia já é aprovado o uso medicinal, por exemplo.
3 estados vão votar sobre a pena de morte. No caso da Califórnia, a gente tem 2 propostas, uma que pretende abolir a pena de morte e a outra que pretende torná-la mais dinâmica. Porque um dos argumentos para a abolição da pena de morte é que ela é muito cara, porque você tem direitos a muitos recursos, então o cara fica 20 anos e a prisão do corredor da morte é uma prisão de segurança diferente, ele tem privacidade, ou seja, é um prisioneiro mais caro. Então, já que custa tão caro, vamos abolir. E aí a outra proposta é, já custa tão caro, vamos executar mais rápido. É mais ou menos isso. É, no Nebraska, o ano passado o estado aboliu a pena de morte e agora essa lei vai para aprovação final, digamos assim. Se o povo concordar, está abolida. Se o povo não concordar, vai voltar à discussão. E no caso de Oklahoma, nós teremos a proteção da pena de morte por de interferências de pena cruel. Porque, por exemplo, se um juiz diz que determinada execução é uma pena cruel, a pena de morte muitas vezes é suspensa. Então o que eles querem é criar uma alternativa. Olha, já que a cadeira elétrica se diz que é cruel, então a gente vai dar um tiro nele, beleza? É mais ou menos isso. 4 estados vão votar medidas que podem reforçar controle sobre o comércio de armas. 4 estados vão votar sobre a possibilidade de aumentar o salário mínimo. E Dakota do Sul vai votar uma proposta de diminuir o salário mínimo. Né? Achei isso curioso, né, nesse debate. Então aqui são alguns dos principais temas, né, ou temas mais polêmicos, mais em voga, e que serão debatidos aí pela população dos Estados Unidos e alguns dos estados do país.
Notícia da última quarta-feira, dia de finados. Duterte xinga macacos dos Estados Unidos por não venderem armas às Filipinas. Macacos é sentido figurado, claro.
Eu vou abrir aspas pro Duterte. Olha esses macacos. As 26 mil armas que queremos comprar, eles não querem vender. Filho da puta, nós temos muitas armas feitas aqui, esses tolos americanos. Por quê? Porque as Filipinas tinham um contrato de compra de 26 mil M4s, né? É um fuzil padrão hoje do exército dos Estados Unidos. Quem já jogou Call of Duty sabe do que se trata. Inclusive é usado por algumas polícias aqui no Brasil. E os Estados Unidos cancelou porque o senador Ben Cardin, democrata, disse que faz parte do Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse que ia vetar a venda. Por ter preocupação com as questões dos direitos humanos nas Filipinas, por conta da, entre aspas, guerra às drogas que matou mais de 2 mil pessoas nas Filipinas. E aí o Duterte disse que a Rússia e a China já mostraram disposição de vender armas às Filipinas, mas ele vai esperar uma avaliação do exército. E aí eu abro aspas de novo, olha só, parece que ele está comprando banana. A Rússia, eles estão nos convidando. A China também. A China está aberta, eles me mandaram folhetos dizendo que o que selecionamos eles nos mandam. Tipo, entendeu? Sabe, é Shoptime, entendeu? Compra 10...
Ligando agora, você também ganha.
Parece o filme do Nicolas Cage, sabe? Tipo, ó, se você comprar 100 fuzis, eu te dou 2 caixas de granada de graça. Né? O senhor das armas. Então tá aí o Duterte chamando... Só que assim... Então, vamos ver.
Bem, já nesse programa já falamos do Trump, do Putin, do Kim Jong Gordinho, do Duterte. Tá faltando quem, Felipe?
Erdogan,
isso porque ontem deputados curdos foram presos na Turquia.
Então, nós tivemos 11 deputados do Partido Popular, que é um partido de oposição pró-curdos, ou seja, não é um partido curdo, mas alguns deputados detidos são de ascendência curda, e 11 deputados foram presos. Incluindo aí dois dos principais líderes da causa turca no parlamento turco, o Selahattin Demirtas e a Figen Yüksekdag. Aposto que está errado a pronúncia, desculpem. Um dos membros do partido que não estava no país, o Ertuğrul Kurkutsu, disse para a BBC que as detenções foram totalmente ilegais. E agora, olha só o detalhe, a acusação é de que eles têm, esses parlamentares, têm ligação com o PKK, né, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado uma organização terrorista pelo governo turco. E durante as prisões, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp estavam inacessíveis, inclusive para pessoas que estavam tentando usar uma VPN, que foi a maneira que eles contornaram nas últimas ocasiões. Então, assim, gente, você limitar acesso à comunicação e prender parlamentares de forma arbitrária tem nome, se chama ditadura, tá? O governo Erdogan também deteve o Murat Sabuncu, o diretor executivo do jornal com Curiet para gargalhadas de Leandro e a mim, por conta do nome do jornalista, o Murat, né, cujo sobrenome é Sabuncu, é, S-A-B-U-N-C-U. Mas o Leandro e a mim não tem maturidade para lidar com nomes turcos, apesar da ascendência.
Muratidade.
Apesar da ascendência dele, dessa cara, né, de conquistador turco. Mais jornais foram presos na Turquia, para variar. 10 mil funcionários públicos, daqueles que estavam suspensos, foram demitidos de vez por supostamente apoiarem o Fethullah Gülen. E eleições de reitores nas universidades também foram suspensas, olha que legal. E finalmente, no último sábado, dia 29, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou que os familiares de diplomatas e funcionários da embaixada e do consulado dos Estados Unidos na Turquia voltem para os Estados Unidos por questão de segurança, por temerem que os Estados Unidos podem ser alvos de grupos extremistas. Porém, eu não duvido que, na verdade, seja por uma preocupação com o próprio Erdogan e a situação política na Turquia como um todo.
Breaking news! Tiroteio na Jordânia. Três militares, três treinadores militares são mortos na base aérea de Al-Jafir.
Três americanos que estavam na Jordânia como instrutores, né, como treinadores de policiais jordanianos, foram mortos na entrada de uma base aérea. Segundo a versão do governo jordaniano, o carro não parou por um checkpoint e aí as forças de segurança dispararam contra o carro em que estavam os militares americanos. Os Estados Unidos já disse que vai investigar se foi um caso de extremismo, se os atiradores tinham alguma ligação com algum grupo, se foi um erro mesmo, mas por enquanto eles levam a versão oficial jordaniana como a verídica, tanto que a notícia na AFP coloca que os Estados Unidos classificam o incidente, digamos assim, como um caso de green on blue, ou seja, verde contra o azul, que é o termo que eles usam quando forças aliadas atacam pessoal dos Estados Unidos, ou seja, uma espécie de fogo amigo. Então fica aí a investigação, ou se foi um episódio extremista contra os militares, lembrando que a Jordânia é um importante aliado dos Estados Unidos e é o país que um dos países que mais recebe refugiados sírios e também um país que recebeu muitos refugiados palestinos.
Bem, a Pris Guerreiro, nossa ouvinte, disse que eu espero muito do Neymar e eu discordo dela, eu nunca esperei nada dele, enfim, e por isso não tem menino Neymar essa semana, não por conta dele, mas por conta da imprensa brasileira, que não deu nenhuma barrigada em relação à política internacional. Então a gente pede aos nossos ouvintes que, caso vocês vejam alguma coisa que não esteja parecendo bem aí nos noticiários, nos enviem. Por conta disso, vamos passar agora para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, quem que é o peão isolado dessa semana?
O peão isolado dessa semana vai para o embaixador saudita nos Estados Unidos, o príncipe, né, já que é uma monarquia, né, o príncipe Abdullah Al-Saud, que é neto do fundador da Arábia Saudita, ou seja, ele é primo do atual rei, que ele estava num evento em Washington e foi questionado por ativistas se a Arábia Saudita continuaria a usar bombas de fragmentação no Iêmen. Lembrando que bombas de fragmentação são criminosas, o seu uso é criminoso também, além dos atos sauditas em si. E aí ele respondeu, eu vou responder mais ou menos da forma com que ele respondeu, tá gente, com a entonação, não é que quer dizer que eu concordo. Ele respondeu mais ou menos assim, é como se você me perguntasse se eu vou parar de bater na minha mulher, né? Ou seja, ele na mesma frase, ele fez piada e justificou o uso de bombas de fragmentação no Iêmen e violência doméstica.
Dois em um, assim.
E rindo, né? E dando risada. Então tá aí o peão isolado aí pro Abdullah Al-Saud.
E o peão promovido, que foi promovido a primeiro-ministro.
É, o peão promovido foi o Mariano Rajoy, da Espanha, ou Rajoy, como preferirem. Rajoy. Que finalmente, né, encerrou seu impasse, né, de meses sem governo espanhol. Vai ser finalmente o primeiro-ministro espanhol, com 170 votos a favor, 111 contra e 68 abstenções. Ou seja, se os meus ouvintes notaram, ele não vai ter maioria, vai ser o governo com menor apoio parlamentar desde 78, e ele só foi eleito porque o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, o partido de centro-esquerda, se absteve de votar no Congresso. Ou seja, olha, assume aí, depois a gente vê o que a gente faz, porque esse vácuo aí não tá rolando, né? Então tá aí, pelo menos a Espanha saiu desses meses de indecisão e sem governo.
Vamos passar agora para as dicas culturais. DJ Muzz. The Almighty. DJ Muzz. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Já que a gente falou da maior detonação de um artefato nuclear, vou dar uma dica de filme. Não lembro se eu já dei essa dica antes, pra ser sincero. Eu acho que não, espero que não. Mas eu já citei esse filme certamente. É o filme Doctor Strangelove, que saiu no Brasil como Doutor Fantástico, né, ou como Parei de Temer e Aprendi a Amar a Bomba, que é um filme satírico do Stanley Kubrick sobre a Guerra Fria, sobre a corrida nuclear. Então, é um baita filme. É um filme intencionalmente em preto e branco. E a história mais deliciosa desse filme é o personagem do George C. Scott, né, que é um cara que ganhou um Oscar como Patton, inclusive. E ele sempre foi conhecido por ser um cara de ter um temperamento muito complicado. Ele era um cara muito grande, né, tanto que por isso que ele foi fazer o Patton.
Inclusive no Patton, dizem até que em muitas cenas ele usou de violência física mesmo.
A cena em que ele bateria no soldado, ele bateu no cara, dizem. Então ninguém gostava de contrariá-lo, e ele não fazia comédias, ele jamais faria um filme satírico. Ele achava que comédia era um gênero menor de teatro. Então o que o Stanley Kubrick fez? Chegou e falou pra ele: não, isso aqui é um filme de guerra mesmo, e você vai ter que interpretar tipo o cara mais durão que tem. Ele interpretava, ele falava: não, vamos fazer o seguinte, faz uma mais durão ainda, bem caricato, só pra zoar, só pra entrar no clima. Aí, o que o Stanley Kubrick fez? Usou as tomadas do caricato pro filme. Né? Então, assim, tem tomadas do George C. Scott fazendo general no filme, tipo, general mais sério. Ele falou: não, faz uma coisa meio John Wayne aí, vai, vamos entrar no clima, tal, vamos, pra aquecer. E ele usou essas tomadas, e por conta disso, o George C. Scott nunca mais falou com o Stanley Kubrick. E é sério.
Bem, e a minha dica é um clássico, já que me lembrei essa semana de que Utopia completa 500 anos, né? O livro de Thomas Moros, que depois foi canonizado pela Igreja Católica, apesar de ter sido morto pela própria, mas fica aí a saga, né, de Rafael Ritodeu ao Não Lugar, livro baseado também na República de Platão, que me garantiu um 8,5 em História Moderna, 1 com o professor Modesto Florenzano.
Ah, 8,5 com o Modesto tá de bom tamanho.
Tá bom, né?
Tá bom.
Então, Felipe, considerações finais?
Não, antes a gente tem que explicar a música, né?
Ah, é verdade. Então tá.
É. Não, apenas, novamente, como sempre, agradecer a todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera. Mande seus recados, suas dicas, suas sugestões, seus conselhos, seus nudes. Não, mentira, não precisa mandar nudes.
Não.
E ajudem a divulgar o podcast, né? Convençam as outras pessoas a ouvirem podcast, como diz o Thiago Miro, a se converterem à mídia podcast. E um grande abraço, até semana que vem. O Matias vai explicar a música de hoje por conta do nome, mas acho que vocês vão gostar do som. É um som brasileiro.
Som brasileiro, um som pra frente. Você que nasceu ali nos anos 80, certamente ouviu na novela Mandala, de 1987, tocando a música O Amor e o Poder, da cantora Rosana Fiengo. já que o refrão dessa música é como uma deusa. Então, homenagem aí às oito fadas celestiais da Coreia do Sul. Encerramos esse programa com o amor e o poder. Até a próxima semana.
As coisas que você...